seus deputados, à medida que se registarem, façam o favor de optar por ficar ou ir acompanhando no Skype. Para isso estamos habilitados. Logo que haja o registro suficiente de presenças, começaremos a reunião. É que eu preciso de saber como é que se faz aqui a menção das pessoas que entram pelo Skype. Alguém me ajuda a interpretar isto?
As pessoas que estão a assistir pelo Skype estão aqui.
Mas quer dizer, mas são as bolas vermelhas ou as amarelas?
As vermelhas significa que estão na reunião, pelo caso.
É?
É, estão ocupados, isto quer dizer.
Portanto, Catarina Rocha Ferreira, Fernanda Anastácio, João Pereira da Silva. Então, mas depois qual é a distinção entre apresentadores e participantes?
Se entraram pelo calendário ou se entraram pela ligação que tinham no mar.
Então isto já dá coro. Francisco, preparas-te para... Fernando, preciso que os nomes sejam averbados. Isto depois, quando se desligar, fica perto ou mantém-se no registro? Fica gravado, quer dizer, esta coluna fica, não desaparece?
Só quando se fechar mesmo o computador por completo. Só no final da sessão.
Então eu não fecho, que é para ele poder.
João.
João, pode chegar aqui, por favor. Estes nomes devem ser averbados como presença por Skype à reunião, certo? Agora, como é que isto, no final da reunião, isto não desaparece? Desaparece? Então como é que você os capta?
Eu vou colocando à medida que vão entrando.
Mas você também tem acesso ali?
Sim, sim.
Ah, então pronto, eu não tenho que estar preocupado com isso.
Não.
Muito bem.
Só lhe abri essa parte para ver quem está a participar e quem está a mandar mensagem.
E portanto quem se inscrever por aqui é por aqui que se inscreve, não é? Senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos entre o registro presencial e a participação Skype. Temos condições para o efeito. Queria ajustar convosco o seguinte. Os senhores deputados coordenadores, do lado do PS e do lado do PSD, não estão, mas eu não sei se eles estão no Skype. A senhora deputada Isabela Neto apareceu agora aqui. A senhora deputada Isabela Neto está-me a ouvir? Se está a ouvir, não pôde responder até o momento.
Eu estou a ouvir muito bem.
Mas esta é a voz da senhora deputada Isabel Moreira. Mas eu estava a perguntar se a senhora deputada Isabel Honeto também nos estava a seguir.
Acabei de entrar, obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde. Acabei de
conseguir.
Obrigada.
O senhor deputado André Coelho Lima levará muito tempo. Alguém me pode dizer? 10 minutos? Está a chegar. 10 minutos não é? Está a chegar. Bom, mas então sendo assim, eu tenho que começar a reunião, não é? Tenho que começar a reunião porque já lá vai. A minha sugestão é a seguinte. O ponto 2, tratando-se de uma apreciação nominal, decorre de forma reservada. Consequentemente, proponho que este ponto da ordem do dia fique para o fim, para não estarmos aqui a interpor pontos em porta aberta e de não porta aberta. Não havendo oposição, o ponto 2 fica para o fim da reunião. Quanto ao ponto 1, que é a apreciação da especialidade do projeto de lei 401 do PS e tem alterações apresentadas pelo PSD, devo perguntar, em primeiro lugar, aos autores do projeto se podemos encetar esta apreciação da especialidade hoje ou se tem alguma coisa a dizer de diferente.
Sr. Presidente, posso usar a palavra?
Sr. Deputado Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu solicitava o adiamento deste ponto da ordem de trabalhos, por favor.
Está, portanto, pedido o adiamento deste ponto da ordem do dia. Ele vai, portanto, continuar presente na reunião, na próxima reunião plenária que tivermos. Não há dúvida de que agora vamos passar para pontos mais simples. O ponto 3, a apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. Creio que o relatório dispensa apresentação, ele está divulgado, teve uma primeira leitura em reunião de mesa e coordenadores. Pergunto se alguém tem alguma... deseja intervir a propósito do relatório. Alguns aperfeiçoamentos já tiveram efetivamente lugar na sequência da primeira leitura. Não registro, portanto, pedido de palavra para o efeito. Pressuponho que posso passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Do lado do éter também ninguém se pronunciou, portanto, presumo que está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação do relatório anual sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados. Este relatório anual é determinado pelo próprio Código de Conduta. É um relatório muito simples, mas que alude à própria elaboração, neste período, do regulamento a que deu lugar, bem como às diligências, algumas ainda em curso, quanto à base para divulgação pública das hospitalidades e das ofertas. Isso está patente no texto. Alguém deseja usar da palavra? Passo assim à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Igualmente aprovado por unanimidade. Ponto 5, apreciação e votação do plano de atividades da segunda sessão legislativa. Aqui. O plano de atividades é, como sabemos, simétrico ao da primeira sessão legislativa. Alguém deseja pronunciar-se? Vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, o orçamento também para a segunda sessão legislativa, igualmente simétrico em relação ao que já aprovámos para a primeira sessão. Alguém deseja usar a palavra? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Hoje é um dia de grande consenso, mas se calhar o consenso acaba agora. Passamos assim ao ponto 2. Dado que o ponto 1 foi adiado, e no ponto 2 então entramos em reunião reservada. Trata-se, como sabemos, de um tema recorrente já em sucessivas reuniões. Tem como base o parecer da autoria da senhora deputada Sara Madruga da Costa e reporta-se a um pedido de tomada de posição em devido tempo apresentado pelo senhor deputado João Paulo Pedrosa. Peço à senhora deputada relatora favor de usar da palavra e depois tenho inscrito no Skype a senhora deputada Isabela Neto. Tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, senhor presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Tendo em conta que foi a 15 de julho passado remetido aqui aos pedidos da comissão pelo senhor deputado João Paulo Pedrosa um e-mail, portanto, nós sentimos necessidade de reproduzir o teor do e-mail do Sr. Deputado que foi remetido aqui aos serviços da Comissão no dia 15 de julho. Está reproduzido o teor do deputado do Sr. E-mail do Sr. Deputado na página 7. Em relação às conclusões, fizemos também uns pequenos afinamentos ao texto das conclusões, sem, no entanto, alterar aquele que é o entendimento do grupo parlamentar do PSD em relação a esta matéria e, portanto, segundo o que está aqui nas conclusões, faça o exposto, analisado o requerimento e a documentação apresentados pelo Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, a Comissão, somos a entender que a Comissão Parlamentar de Transparência deverá concluir o seguinte: de acordo com o estabelecido no artigo 19, número 2 do Estatuto dos Deputados e em consonância com as disposições constitucionais do artigo 50, número 2 e do número 2 do artigo 269, os deputados não podem ser prejudicados ou beneficiados na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenham direito em virtude do exercício do cargo para o qual foram eleitos. De acordo com a documentação remetida, a avaliação por ponderação curricular requerida pelo Sr. Deputado ao Instituto de Segurança Social foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos no regime legal do CIADAP, designadamente quanto à aplicação do disposto nos artigos 27 e 75 do tipo 1 regulador. Do exposto não se infere tenha havido qualquer prejuízo para o deputado João Paulo Pedrosa e, consequentemente, qualquer violação das disposições estatutárias e constitucionais sobre referidas. E, Sr. Deputado, tendo em conta que não é a primeira vez que apreciamos o presente parecer, eu já me ia de voltar outra vez a fazer o enquadramento e a colocação do problema, que acho que já é subajamente conhecido pelas senhoras e senhores deputados, chamo só apenas a atenção para as alterações que foram feitas, incluindo também na página 6, introduzimos aqui um parágrafo que é, no caso concreto, não podemos, no entanto, deixar de concluir, que tendo a avaliação por ponderação curricular requerida pelo Sr. Deputado sido efetivamente realizada, dando cumprimento ao regime legal vigente relativo às avaliações de desempenho, designadamente quanto à aplicação dos critérios de diferenciação que resultam do sistema imperativo de quotas estabelecido no CIADAP, não houve qualquer prejuízo para o deputado João Paulo Pedrosa, nem qualquer violação do princípio constitucional de que os deputados não podem ser prejudicados na sua carreira profissional. E, portanto, as alterações que nós fizemos desde a última data em que estivemos aqui a apreciar o presente parecer são as que constam aqui, que eu assinalei aqui na página 6. Na página 7, o aditamento, a reprodução do teor do e-mail que foi remetido pelo Sr. Deputado a 15 de julho e as conclusões. Obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por agradecer à Sra. Deputada o esforço que tem vindo a fazer no sentido de inserindo no seu relatório as posições que têm vindo a ser tomadas pelo deputado requerente sobre a matéria em causa.
Sra. Deputada, peço imensa desculpa, é só uma questão técnica. A Sra. Deputada pode, não sei se é viável, baixar um bocadinho o som do seu lado, é porque aqui tem um efeito de repercussão agora de voz altíssima.
Assim está melhor, Sr. Presidente.
Está na mesma. Diz que é no microfone, mas como? No microfone do... O que é que se pode fazer quanto a isto? A não ser que se possa regular aqui o som na sala. Só um bocadinho, então, por favor. Talvez aqui na sala se possa regular o som. Estamos aqui a tentar ver se sim ou não. A senhora deputada importava-se de fazer assim só um pequenino teste?
Certo, eu baixei para metade. Se baixar aqui todo, mas se não for aqui, o problema daqui...
Ficou francamente pior ainda.
É que eu deixo de vos ouvir, não é?
Não é o problema daqui, não. Está-se a pedir se é possível baixar o som do microfone
do computador?
Sim. Microfone do computador.
Está melhor. Conseguem ouvir-me? Faça sinal porque não ouço, Sr. Presidente. Consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me?
Sim, eu ouvi bastante, mas é... A senhora deputada não está a ouvir-nos a nós?
Tem som. Eu tenho um som muito baixo, não consigo ouvir-vos. Não sei se me estão a ouvir.
Então pode ligar o seu som. Pode aumentar o seu microfone.
Sim.
Tentar talvez falar um bocadinho mais afastada, pode ser que resulte. Bom, vou devolver-lhe a palavra.
Sr. Presidente, eu baixei muito o som e, portanto, não consigo ouvir o som da sala. Em todo o caso, aquilo que eu queria referir é agradecendo à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa o esforço que tem vindo a ser feito. Mas até onde é que ele foi distribuído ontem, nós pedimos aos serviços para o analisar relativamente à fundamentação e atendendo aqui este processo se tem vindo a arrastar durante algum tempo, solicitava o adiamento, uma vez que já foi apresentado, faríamos a votação na próxima semana. Muito obrigada.
Não sei se eu consegui perceber, portanto, foi pedido o adiamento.
Da votação.
É pedido o adiamento da votação. Na medida em que há mais uns elementos a incorporar o parecer, foi pedido, ou a senhora deputada está a fazer a análise jurídica mais, e só quero o adiamento da votação. Eu não tenho nada a opor, os senhores deputados têm alguma coisa a opor, portanto não haverá mais debate sobre o tema, haverá votação na próxima reunião. Bom, assim sendo, temos que marcar a nossa próxima reunião com os dois pontos que ficaram para trás. Quero perguntar-vos o seguinte, dirigindo-me à bancada do PS. Na próxima semana, terça-feira, eu tenho uma indicação que pedi ao favor de me confirmarem de haver jornadas parlamentares do PS.
Confirmo, Sr. Presidente.
Assim sendo, não poderá haver reunião da Comissão na terça-feira que vem. Não me parecendo que tenhamos matéria urgente, eu não marcaria nenhuma nova reunião da comissão, a não ser para a semana, para a terça-feira, dia 29. Isto é sempre sujeito a alguma alteração, se houver algum tema urgente que, entretanto, nos caia em cima da mesa. Não havendo, estamos de acordo em marcar a próxima reunião para 29?
Sr. Presidente.
Ok. É assim que fica combinado.
Sr. Presidente.
Como? Portanto, a próxima reunião, salvo a alteração que neste momento não podemos prever, será na terça-feira 29, à mesma hora de hoje, às 14h30. Estão então encerrados os nossos trabalhos e muito obrigado a todos. Antes disso, só...
Sr. Presidente, eu estava a pedir a palavra.
Ah!
Sr. Presidente?
Já percebi, Sra. Deputada Isabel Honeto. Então eu volto a devolver a palavra à Sra. Deputada Isabel Honeto.
Sr. Presidente, apenas para informar que no próximo dia 28 e 29 tenho a reunião da Europol, do Grupo de Controlo da Europol. Ainda não tenho o programa definitivo e, portanto, não sei se poderei ou não participar no dia 29. Em todo o caso, eu vou pedir ver da agenda com o deputado Pedro Delgado Alves, que pode substituir-me, para confirmar a presença na reunião e para não alterar os trabalhos.
Muito bem. Está assim combinado. Antes de terminarmos mesmo, só quero aproveitar a oportunidade para vos apresentar um novo elemento na nossa equipa de apoio, que chegou hoje, o senhor, portanto, como assessor, Dr. Gonçalo Sousa Pereira, a quem, em meu nome e em nome de todos nós, dou as boas-vindas à Comissão, desejando-lhe uma excelente estadia e um excelente trabalho connosco. O Sr. Deputado André Coelho Lima está também a pedir a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento todos. E queria só informar, já era suposto ter trazido esse requerimento, mas não foi possível, que podem não ter estado atentos a isso, é normal, mas no, alguns em final de julho foi publicado na revista Sábado um artigo de opinião de um senhor que é também presidente da Associação Transparência e Integridade, cujo título era, cujo título era Isabel Moreira e André Coelho Lima têm um parafuso a menos. E depois, não especificava se era o mesmo parafuso, ou seja, não sei se é nós como coletivo ou cada um de nós que tinha um parafuso a menos. Portanto, isto para vos dizer, como vou dar entrada... Não é negativa, é passiva, não é? Porque eu para fazer passiva, não é negativa. Bom, isto porque, como vou dar entrada a esse requerimento, e até acho que é oportuno que seja de conhecimento de todos, porque aquilo sobre que esse senhor, entretanto, escreve é sobre a nossa reunião, na qual todos nós apreciamos aqui, como estão recordados, aquela carta que foi remetida ao Presidente da Assembleia da República, exigindo que, digamos, fossem tomadas ações quanto a determinados deputados, para além daquilo que diz o Estatuto dos Deputados. Não é? Todos nós aqui argumentamos, por alguma razão, o senhor só nos ouviu a nós, ou só há de ter registado aquilo que nós dissemos. E, portanto, o objetivo de o convocar não é outro que não seja o de lhe dar uma oportunidade, que penso que a República deve dar, de poder, no local próprio, que é a própria Comissão de Transparência, transmitir-nos das suas razões, dizer-nos exatamente aquilo que ela acha que está mal e porque é que está mal, quais são as leis que estão violadas e tudo mais que se entenda dizer. Eu, talvez por, olhando aqui à volta, ser o mais enfim, recente, dizer-vos que não estou muito habituado a ser assim referido dessa forma nos escaparates. E, portanto, quando o sou de forma sustentada, tenho que, como se diz na minha terra, meter a viola ao saco. Quando não é o caso, pois acho que faz sentido que o senhor venha aqui e que nos diga, que nos trace o cenário daquilo que entende que devia ser o funcionamento desta comissão e tudo mais. Portanto, acho que é uma ação de transparência que esta comissão toma face à pessoa que se referiu sobre a matéria que vocês já sabem. Muito obrigado.
Faço ao que acabou de nos dizer uma observação, que é a seguinte.
Eu pedi a palavra.
Ouvi a voz da Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sim, sim, eu pedi a palavra.
Então, dou-lhe a palavra antes de fazer as minhas observações. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito rapidamente, para dizer que o Sr. Deputado teve o cuidado de me transmitir antes da intenção de apresentar este requerimento, até porque eu poderia ter a intenção também de o subscrever, e eu devo dizer que, apesar de estar muito habituada a ser referida na empresa das mais diversas formas, eu acho que, apesar de agradecer as diligências do Sr. Deputado, é meu entendimento que não podemos ter essa visão da sociedade civil, isto é, cada vez que alguém entende dirigir-se a um deputado ou a uma deputada, seja nestes termos, seja noutros, que tantos de nós já estamos habituados, não penso que seja razão para invocar a transparência, neste caso ou noutros, e trazê-los ao Parlamento. E por isso é que, apesar de agradecer as diligências, não acompanhei e não acompanho a intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de eu fazer o meu... minha observação, pergunto se alguém ainda deseja usar a palavra. Então, a minha observação é a seguinte. O requerimento ainda não entrou na mesa, portanto, quando entrar, será agendado e certamente entrará a tempo de ser agendado para a próxima reunião. Dito isto, o Sr. Deputado usou a expressão convocar a pessoa em causa. Eu, como se trata de um cidadão, membro de uma associação civil, sugiro, o critério será do autor do requerimento, que não se use o termo convocar, mas nesse caso se use o termo convidar. Enfim, fica à consideração do proponente. Nada mais em... Sr. Deputado André Coelho Lima?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela correção. De facto, foi a expressão que eu aqui usei, não é com certeza a expressão que está no requerimento. Eu já estava a tentar abri-lo para que se percebesse, relativamente àquilo que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Isabel Moreira, qual é o móvel. Ou seja, é muito importante que, sem prejuízo da apreciação que será feita, que se perceba que o móvel não é travar-nos de razões com quem se nos dirige no espaço que tem reservado e que entende dever usar. Não é este o móvel. Exatamente. Não é este o modo. Não é este o modo. Aqui até diz-se que ora, considera que, sendo de transparência o âmbito concreto desta comissão, nunca pela circunstância de ter sido visado, mas antes pelo exemplo de transparência que entendemos deve este Parlamento estar disponível para dar, cuida ser da maior relevância considerar ao cidadão em causa a oportunidade de manifestar os seus pontos de vista e, perante a Comissão de Transparência da Assembleia da República Portuguesa, pugnar pelas perspectivas que publicamente defende, que é diferente. Portanto, só me pareceu oportuno dizer isto porque, de facto, como todo o artigo, independentemente de quem é visado, são, no fundo, as regras de transparência da Assembleia da República, acho que a Assembleia dá um exemplo ao permitir que a pessoa, ainda para mais ocupando a função que ocupa, possa fazê-lo no local próprio. É isso.
Será então apreciado no momento próprio. Creio que finalmente a reunião está encerrada. Boa tarde a todos e muito obrigado.